Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações dos preços nesta quarta-feira, o que que tem influenciado e o que que pode continuar influenciando o mercado da soja. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todas essas movimentações, é o Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Cristiano. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Muito boa tarde, Guilherme. O prazer é meu estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos falar desse mercado.
Cristiano, dia de baixas para a soja lá em Chicago, recuando dois dígitos no primeiro vencimento, quase dois dígitos nos outros. O que que trouxe essa pressão lá em Chicago hoje?
Bom, Guilherme, não temos assim um momento de grandes novidades para o mercado internacional. A gente sabe que o mercado segue acompanhando aí a evolução da colheita nos Estados Unidos, uma colheita bem mais adiantada aí do que a média dos últimos anos, né? O relatório que saiu ontem aí do Progresso Safra mostrou que mais aí cerca de 67% da soja já colhida, essa soja está entrando no mercado. Não é esse o principal fator, né, precificando Chicago nesse momento, já que a gente sabe que a precificação da safra americana ela acaba acontecendo um pouco antes, né, durante o seu desenvolvimento, mas do outro lado começa a se olhar também cada vez mais, né, aqui para a América do Sul. O plantio finalmente nessa semana começa a andar com mais velocidade aqui no Brasil. A gente sabe que, em termos de fenômenos climáticos, nós temos condições um pouco mais favoráveis esse ano para um bom desenvolvimento da nossa safra. Então, essa soma, né, da soja entrando lá nos Estados Unidos em colheita, uma colheita bem adiantada, já caminhando para uma reta final até precoce, né, nesse ano. E a chegada de mais chuvas aqui no Brasil acaba colocando um pouco de pressão sobre o mercado. Não é um movimento de hoje, né? A gente já vê Chicago recuando com intensidade nesses últimos dias. Então eu vejo que a falta de novidades que puxem o mercado para cima vem trazendo essa pressão ao mercado lá em Chicago, que acaba derrubando as cotações. Olhando também para o mercado de derivados, é um mercado que teve um impulso mais no começo do mês de outubro, com um estímulo lá na China. Agora já se coloca em dúvida essa força do mercado. A gente vê também o óleo de soja sofrendo também com as movimentações do petróleo. Então isso também ajuda a derrubar a soja. Então eu vejo que, apesar de não termos grandes novidades no momento, o mercado cai realmente por falta de força para trazer ele para cima. Quando o mercado fica apático, o movimento natural é um movimento mais negativo. E só fechando essa minha primeira resposta, Guilherme, o importante é que aqui para o Brasil nós não tivemos quedas hoje, né? Realmente o mercado teve uma recuperação em termos de prêmios, os prêmios vieram subindo nos últimos dias, hoje tiveram uma alta novamente, e o dólar tem sido aí uma salvaguarda para o nosso produtor, principalmente para quem negocia em reais por saca. O dólar acaba gerando um pouco mais de suporte ao mercado, mesmo com Chicago caindo.
E aí, Cristiano, o que que a gente pode esperar daqui para frente? Tem algum fator de novo para trazer essa novidade para o mercado que você estava comentando que não tem nesse momento?
Olha, normalmente, Guilherme, o mês de outubro já é um mês assim em que o mercado fica carente um pouco de novas informações. Isso porque a gente já tem uma definição de oferta lá dos Estados Unidos, né, o segundo grande produtor mundial, e a gente tem ainda poucas definições sobre a safra aqui no Brasil. A gente já sabe que houve um atraso, né, nessa janela inicial de plantio. Para a produtividade da soja, ela não acaba trazendo um efeito direto, né? A gente sabe que o plantio, mesmo ficando um pouco mais tarde, no caso da soja, não há um efeito direto de perda de produtividade. É claro que aumenta um pouco o risco da safra, porque se a gente atrasa o plantio, acaba gerando um plantio mais concentrado, e aí essas lavouras ficam mais suscetíveis, né, a veranicos ou excesso de chuva, mas de fato não há um efeito prático, né, na produtividade da soja, com esses atrasos observados até agora. Então, realmente é um momento que o mercado carece de grandes novidades. Eu vejo que o grande direcionador do preço aqui no Brasil acaba sendo mais o dólar nessas últimas semanas do que a própria movimentação dos fundamentos da soja.
E aí hoje a soja, por exemplo, janeiro perdeu os 2 dólares, né, Cristiano? As outras chegaram perto disso também, novembro a 9,80. Esses movimentos podem cair ainda mais, ainda sentindo a pressão desses fatores que você destacou?
Podem sim, viu, Guilherme? Hoje a gente vê que um nível de conforto para Chicago, dentro do atual cenário de projeções que a gente tem para oferta, ele é um cenário onde deve se deslocar para uma faixa um pouco mais baixa. Eu vejo ali os contratos futuros, né, de março podendo caminhar sim para essa faixa entre 9 a 10 dólares por bushel. É só lembrar, né, pessoal, que apesar de estar ainda no campo da projeção, né, que a gente precisa da confirmação de uma safra aqui no Brasil e na Argentina, mas hoje a projeção é de estoques muito grandes lá na frente, uma relação estoque-uso em níveis recordes, né, aqui pro globo como um todo, um crescimento também no estoque brasileiro, que vai ficar apertado nesse final de 2024 e vai passar por uma recuperação em 2025, em caso de safra normal, volto a ressaltar. Então, encontrar uma condição para Chicago um pouco mais baixa do que a atual faz sentido, sim. É claro que volto a lembrar, tem os prêmios jogando aí, tem o dólar jogando aí esse jogo também, né? E por enquanto, por exemplo, hoje, prêmios e dólar compensaram a queda de Chicago. Nos últimos dias a gente viu que a queda foi até mais intensa e agora o mercado até buscando uma certa recuperação. E a gente viu alguns pontos do país, tá, Guilherme? Acho que vale destacar, com altas um pouco até mais agressivas para quem está no estado do Mato Grosso do Sul, para quem está no Paraná, que negocia muito com cooperativas. Hoje a gente viu os contratos dando um pequeno salto aí em termos de preço, provavelmente uma necessidade de compra maior dessas empresas, que trouxe ali um diferencial de preço em relação ao começo da semana, que não se justifica só pelas movimentações de Chicago, dólar e prêmio. Então, de fato, se mostra mais uma condição comercial, né, ligada ali a uma necessidade de compra que puxou essa alta de preço.
E aí, Cristiano, você trouxe esse cenário aqui para o Brasil. Nesse momento, o produtor brasileiro ele está olhando para essas movimentações de preços, aproveitando o mercado, ou o foco está mais realmente em avançar com esse plantio?
Cada vez mais o foco agora vai migrar para dentro da lavoura mesmo, viu, Guilherme? Então, o volume de negociações nos últimos dias ele está mais lento, uma por causa dos preços, né, que também vieram recuando, então afastou o produtor de novas negociações, e uma por causa do foco realmente. Com o início das chuvas mais agressivas aqui no Centro-Oeste, desde o final de semana, desde o final da última semana, na verdade, aí os produtores realmente um pouco mais focados agora em desenvolver seus trabalhos de campo, o que é normal, o que é necessário agora. É claro que está todo mundo com um olho no mercado, um olho na lavoura, mas de fato as negociações reduziram sim nesses últimos dias. Uma por causa do operacional e uma por causa da redução dos preços também, que acaba afastando mais o produtor de novas negociações.
E aí, para a gente encerrar, Cristiano, nesse momento, vale a pena o produtor olhar também um pouquinho para o mercado ou vale mais deixar lá para frente, fazer esse plantio primeiro e depois pensar na comercialização?
Guilherme, excelente pergunta, né? Essa é a principal pergunta. Eu diria que se o produtor não vendeu nada ou vendeu muito pouco, sem dúvida vale a pena ele ficar muito, muito atento com o mercado. Para quem já está mais posicionado, já tem uma cobertura de custos, já tem uma cobertura até maior que só os custos, aí os custos diretos principalmente, aí vale um foco maior aí nas condições de campo, né? Mas sem tirar totalmente o olho do mercado, né? Mas para quem não vendeu nada, Guilherme, realmente a preocupação acaba sendo maior, porque com o avanço da safra brasileira, em se tratando de um clima bom, o mercado vai ficar carente de novos fatores para puxar altas, né? Aqui que o mercado vai especular para cima, tendo um bom desenvolvimento da safra aqui e projeções altas de produção. É claro que não é só isso que precifica a soja, né? Mas esse é um grande fator. A oferta e demanda ainda é o carro-chefe do direcionamento de mercado. A demanda não está ruim, mas não consegue crescer na velocidade da oferta, já que nós tivemos Estados Unidos crescendo esse ano, uma área maior sendo projetada para a Argentina e um crescimento de área com potencial de produtividade bem maior aqui para o Brasil do que em 2023. Então, não dá para tirar o olho do mercado, e especialmente para aquele produtor que ainda não iniciou seu processo de vendas para 2025.
Cristiano, só para a gente aproveitar esse contato, olhando um pouquinho para o milho lá de Chicago, ao contrário da soja, o preço subiu nessa quarta-feira. O que que trouxe esse suporte para o milho lá de Chicago?
A gente está vendo um momento de demanda pelo milho americano bastante interessante, tá, Guilherme? As negociações dos últimos dias foram agressivas, as últimas confirmações de vendas semanais também estão superando as expectativas do mercado. O milho americano é um milho mais competitivo hoje em termos de exportação, bem mais competitivo que o brasileiro, por exemplo. Então, essa demanda mais agressiva por lá é que vem dando essa sustentação para Chicago. E um outro fator é que, diferente da soja, né, a gente não tem um crescimento de estoques globais de milho, a gente não está tendo um grande crescimento na produção global de milho. Apesar dos Estados Unidos estar colhendo uma boa produtividade, a área foi menor nesse ano, o que vai deixar eles com uma produção um pouco menor. Nós temos Ucrânia com perdas de safra, nós temos a Argentina, que na safra passada ficou com uma safra um pouco menor do que se pensava. O Brasil teve uma área menor no último ano e tem menos milho disponível do que tinha nesse mesmo período do ano passado. Então, a circunstância de oferta e demanda do milho globalmente e aqui no Brasil, ela é diferente da soja. Então, o milho ele tem um suporte melhor do que o preço da soja hoje.
Cristiano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todas essas movimentações. Se você quiser destacar mais algum ponto, deixar algum recado final, pode ficar à vontade.
Queria só agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês. Quem precisar de um suporte aí, principalmente nesse momento que vai focar no operacional, quiser manter os olhos no mercado, deixo à disposição sempre os contatos da Pátria. Vai ser sempre um prazer atendê-los, em especial os produtores rurais, que são o carro-chefe da nossa carteira aqui. Grande abraço, Guilherme. Obrigado por mais esse bate-papo.
Cristiano, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço e até a próxima.
Um abraço. Valeu, meu amigo.
Esse, o Cristiano Palavros, diretor da Pátria Agronegócios, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que tem movimentado os preços da soja nesses últimos dias, especialmente nesta quarta-feira, de movimentações negativas para a soja lá na Bolsa de Chicago. O primeiro vencimento caindo mais de 10 pontos, o segundo vencimento perdendo o patamar dos 10 dólares o bushel. E aí o Cristiano destacando um cenário de pressão que vem se estendendo nas últimas semanas, com o avanço rápido da colheita lá nos Estados Unidos e agora as expectativas, a confirmação de volta de chuvas aqui no Brasil, a expectativa de que os trabalhos de plantio para a safra brasileira avancem com mais velocidade a partir desta semana, isso pressionando os preços lá em Chicago. Por outro lado, aqui no Brasil, o Cristiano destacando uma melhora dos prêmios e a elevação do dólar ante ao real, isso trazendo um sentimento mais positivo e até compensando essas quedas lá em Chicago. As condições dos preços aqui no Brasil são melhores do que dos últimos dias, os prêmios vêm subindo, como o Cristiano destacou aqui para a gente. E aí, neste momento, o produtor brasileiro bastante focado no avanço do plantio, olhando para sua lavoura, e o Cristiano destacando que aquele produtor que já vendeu uma parte da sua produção, já tem os seus custos cobertos, deve focar mesmo nessas atividades de plantio e no início da sua safra. Já quem ainda não vendeu muita coisa ou não vendeu nada, pode olhar para o mercado e de repente aproveitar essas oportunidades com prêmio e dólar em alta para fazer essas negociações no mercado brasileiro. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações lá de Chicago nesta quarta-feira. Começando pela soja, você vai ver aí na tela as movimentações negativas que o Cristiano Palavro destacou e explicou aqui para a gente. Contrato novembro 24 caiu 11 pontos e foi cotado a 9 dólares e 80 centes o bushel. Janeiro 25 perdeu o patamar dos 10 dólares, fechou a 9 dólares e 94 centes o bushel, queda de 9,50 pontos. Março 25 recuou 9 pontos, foi cotado a 10 dólares e 7 centes o bushel. E o maio 25 valeu 10 dólares e 22 centes o bushel, queda de 8,50 pontos. Agora as cotações do milho que subiram nesta quarta-feira, como o Cristiano também explicou aqui para a gente, um cenário de mais suporte com relação à oferta e especialmente à demanda lá nos Estados Unidos. Dezembro 24 subiu 3,50 pontos, foi cotado a 4 dólares e 4 centes o bushel. Março 25 valeu 4 dólares e 20 centes o bushel, elevação de 3 pontos. O maio 25 subiu 2,75 pontos, foi cotado a 4 dólares e 28 centes o bushel. E o julho 25 subiu 2,50 pontos, fechando a 4 dólares e 34 centes o bushel. Agora, para a gente encerrar, cotações do trigo lá em Chicago nesta quarta-feira, também positiva para o trigo esse pregão de quarta-feira em Chicago. Dezembro 24 subiu 5,50 pontos, foi cotado a 5 dólares e 85 centes o bushel. Março 25 valeu 6 dólares e 5 centes o bushel, elevação de 4,50 pontos, mesma alta do maio 25, que fechou a 6 dólares e 16 centes o bushel. Por fim, o julho 25 valeu 6 dólares e 21 centes o bushel, elevação de 4,50 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.